Uma das transformações ocasionadas no mercado de trabalho pós-pandemia é a priorização por mais qualidade de vida por parte dos profissionais. Cerca de 34% das pessoas que tiveram uma proposta de emprego no Brasil recusaram, segundo mostra uma pesquisa da Adeco, um cenário em que o candidato tem mais poder do que o empregador. Sobre esse assunto, nós vamos conversar com a especialista em desenvolvimento humano e CEO da Humanari, Adriana Schneider. Bem-vinda à CBN, Adriana.
Ah, é um prazer estar aqui com você.
Adriana, como que a pandemia impactou nessa mudança de posicionamento e escolha dos profissionais?
Eu diria até que ela acelerou, porque isso já era um processo, já era um movimento que estava acontecendo. Impacta no sentido de que as pessoas querem vida para além do trabalho. Elas querem cuidar de si, dos seus outros interesses, ter outros projetos pessoais para além do trabalho. E isso, hoje em dia, é colocado na balança na hora de aceitar ou recusar uma proposta de emprego.
Uhum. E, Adriana, o que mudou no recrutamento nos dias de hoje?
Eu entendo que as empresas têm trabalhado com atração de talentos agora no cenário global, né? Não mais local, e não só mais na sua cidade, onde seu CNPJ, né, ele está inscrito. Isso eu diria que as empresas estão lidando com assim, uma oportunidade maior de captar talentos. Mas, no entanto, ela está precisando ser mais flexível também nos benefícios, né, no alinhamento de valores. Quando a gente está falando de um perfil onde o interesse de uma flexibilidade de horário é muito maior do que, por exemplo, um vale-refeição ou um pacote. Hoje em dia tem trabalhado muito também com pacotes flexíveis, onde a pessoa usa o dinheiro do benefício como quiser, seja num autodesenvolvimento, seja na alimentação, seja com cultura. E é isso que tem tornado mais atraente do que um formato tradicional.
Uhum. E, Adriana, as empresas enxergam essa mudança? Como que elas enxergam isso?
Acho que no primeiro momento com uma ameaça, um lidar com o novo, né?
Porque a impressão que dá muitas vezes que a empresa perde o autocontrole ali, né, dos funcionários, de como ela quer, tem que abrir, ceder demais ou ceder de menos.
Eu acho que é uma questão de sobrevivência, né? O instinto de sobrevivência para os negócios e para as relações laborais. A empresa e essas lideranças precisam desenvolver outras ferramentas, estratégias de gestão, o comando, controle, lembra do cartão de ponto, né? Que hoje ele é feito quando o colaborador faz o login ou não. Esse olhar para banco de horas, ele está sendo cada vez mais obsoleto, porque a pessoa ligar o computador ou estar presente no ambiente de trabalho não quer dizer que ela está produtiva, né? Então, a forma de formular metas, de engajar, de criar propósito, o colaborador entender aonde ele contribui, por que ele contribui, isso é uma maneira nova que ainda está em construção, mas também não é tão nova assim, ela já vem, mas está amadurecendo.
Há muito tempo já se vê essas mudanças no decorrer, principalmente no início da pandemia. Aumentou o número do trabalho em casa, né? Devido a essas restrições. E isso acelerou, então, esse processo todo.
Sim. Já tem não só o trabalho remoto, mas uma jornada flexível. Já está sendo estudada há mais de 10 anos. Em vários países, né? Nova Zelândia, aqui mesmo na Europa, Portugal está aderindo, Espanha, França. Então, assim, a legislação brasileira, ela acabou que precisou também se renovar com mais agilidade. Ela ainda tinha um formato mais tradicional e, de uma certa maneira, até assistencialista no olhar do colaborador, do trabalhador. Hoje, é preciso entender que tem que ser bom para ambas as partes, né? Mas é preciso que o colaborador seja respeitado, que ele seja bem remunerado, que tenha as necessidades básicas atendidas, mas também que a empresa tenha a saúde financeira, né? A gente está acompanhando aí todos os movimentos, né? Os escândalos no mundo dos negócios e como que isso abala não só a empresa, abala toda a cadeia de valor da empresa, inclusive a sociedade. Então, uma empresa quebrar é ruim para todo mundo, né?
Adriana, e quais são as dicas para quem busca uma oportunidade no mercado de trabalho?
Eu diria que ser o mais honesto possível, dizendo o que importa, o que é valor para a pessoa, se é o desafio, se é o aprendizado, se é a mobilidade. É nessa declaração honesta, consciência, que vai criando fit com a cultura organizacional. Aceitar tudo ou fazer jogo duro para tudo também não é uma boa política, porque os recrutadores e as empresas, né, são feitas de pessoas. Então, hoje você está aqui numa possibilidade, amanhã está em outra, e o seu comportamento ético, transparente, consciente, maduro, é o que faz a sua reputação ser boa no mercado, né?
A gente busca muita flexibilidade da empresa, mas é preciso que nós também, como empregados, tenhamos essa flexibilidade.
Sim, e no sentido mais amplo, né? De olhar para o que é bom para o grupo, para a área onde ele vai estar inserido, para os clientes que ele vai atender. Então, a gente está olhando agora assim, uma experiência do colaborador, a experiência do cliente, né? A experiência da sociedade em relação àquela empresa. Então, a gente olha para algo maior, um olhar mais sistêmico, não está mais um momento de olhar só para si, um olhar egoico, né? A gente está sendo chamado com um olhar ecológico, né? Olhar para o ecossistema como um todo.
Uhum. Adriana, muito obrigada pela sua participação aqui na CBN.
Sempre bom estar com vocês. Até a próxima.